debate das 10.
Vamos lá, a gente volta a falar sobre municipalização do trânsito, esse tema que é recorrente. Eu estou aqui nos estúdios com o secretário de administração de Itabira, Flávio Marques. Em Itabira, a Câmara aprovou o projeto de municipalização. Vamos saber como é que está a implementação desse projeto, como é que vai funcionar em Itabira. Ney Kiduti, secretário de Finanças de Afogados da Engazeira, tem acompanhado discussões em torno do plano de mobilidade municipal. Coronel Carlos Eduardo Sá, comandante do 23º BPM, enquanto o trânsito não é repassado ou a atribuição dele para o município, a polícia continua com essa atribuição. Na verdade, ela não vai deixar de ter essa atribuição quando for municipalizado, mas o município vai assumir a tarefa prioritariamente. Temos também a Adelmo Santos, professor, que conversa conosco, tem discutido muito esse tema. A Marília Scioli vai participar também, a mesa bem recheada aqui no programa, então vamos tocar o barco. Flávio, inicialmente, me explique como é que está em Itabira, porque chamou a atenção, a gente vem discutindo o projeto de municipalização, tem uma discussão em torno do plano de mobilidade que o Ney trouxe aqui para a gente em setembro. A Marília pode falar mais também sobre isso. Itabira aprovou na Câmara esse projeto. Como é que vai ser esse processo de municipalização do trânsito em Itabira? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajaú. Bom dia, Ney. Bom dia, Coronel. Bom dia, Adel, Marília, Nil, Capitão Vieira e Rodrigo. Em Itabira, a gente teve agora o processo de municipalização aprovado pela Câmara. O prefeito Sebastião Dias já sancionou a Lei Municipal 945 e nós estamos agora caminhando com os passos que foram sentados e debatidos com o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito. E a primeira passagem era da questão da lei, outros passos anteriormente a gente já tinha executados. E agora a gente aguarda a avaliação do próprio CETRAN estadual e em seguida essa documentação irá ao DENATRAN para que possa ser homologado e publicado no Diário Oficial da União.
E que documentação é essa que tem que ser avaliada por CETRAN e DENATRAN?
O CETRAN, ele vem agora ao município conferir as instalações que nós informamos. A Guarda Municipal terá esse papel. Inclusive da atividade administrativa, então foi um local destinado para o funcionamento da JARE, que é a Junta de Recursos Administrativos, e também um setor de atendimento ao público, que também foi alocado lá na Guarda Municipal. Então, com isso, o CETRAN agora virá ao município, certifica das condições e das instalações, e aí encaminha ao DENATRAN todo o processo produzido pelo município, dizendo que Itabira atende às exigências, e aí o DENATRAN homologa e publica em diário oficial.
Que pessoal vai ser aproveitado nesse processo, Flávio? A gente da guarda vai ter contratação suplementar, porque o grande entrave na maioria dos municípios, sempre que se discute primeiro, o formato, se vai ser autarquia, se vai ser secretaria, e depois a questão dos custos, o que é que isso vai pesar no cofre dos municípios, porque a alegação é de que O que se apura com as multas não cobre os custos de um projeto como esse.
Bom, nós vamos aproveitar no município a estrutura que nós já temos da Guarda Municipal. A Guarda tem, inclusive, grupamentos e nós temos um grupamento de trânsito.
São quantos homens lá?
Nós temos hoje, com todos os grupamentos, nós temos 51 homens, né? Agora, distribuídos na rua, diariamente trabalhando, a gente lança uma equipe de 11 por dia. E isso a gente tem feito, esse trabalho já feito com o próprio CETRAN, quando a gente começou a discutir autarquia, departamento, secretaria. A gente fez um estudo já com a própria Secretaria da Fazenda do município e a gente expôs o que a gente tinha para investimento e o que o CETRAN, com a parte técnica, o que poderia o próprio DETRAN estadual também fornecer. E aí, o melhor modelo que nós produzimos para o município foi de funcionamento de um departamento já integrante de uma secretaria, que passou a ser a Secretaria de Administração, e utilizando a própria estrutura que nós já temos da Guarda Municipal. Então, nós vamos utilizar e até agora a gente não tem tido um custo, não aumentou o custo disso, porque todo esse sistema a gente já tinha funcionando no próprio município.
Uhum. Bom, o ouvinte que quiser participar já sabe, 3838-1213, 99956-1213. Coronel Carlos Eduardo Sá comanda o 23º Batalhão. O senhor é entusiasta de projetos como esse de Tabira? Depois a gente ir para Afogados e ouvir o Adelmo na sequência. Em que esse projeto vai impactar na atuação da polícia, que, por seu lado, reclama da história do cobertor curto, do contingente que é limitado para a quantidade de atribuições da polícia militar? Qual vai ser a importância em Tabira, por exemplo, que é uma das cidades mais importantes da região, de um projeto dessa natureza, e como é que o senhor está vendo a perspectiva de que isso seja criado também em cidades como Afogados? Prazer tê-lo conosco.
Prazer, bom dia a todos, prazer é nosso, Ney. Bom dia Nil, bom dia Ney, bom dia Flávio, professor Adelmo, bom dia a todos os ouvintes também da rádio. É uma ajuda, né? É um suporte, como você estava dizendo aí. A gente tem uma competência do trânsito, de atuar em questões de trânsito a nível de estado, a nível de município, ainda continua com a polícia militar, até que cada município ele se adeque às questões municipais, né? A municipalização. Então, essa questão ela vem ajudar a ação da polícia militar, que não vai deixar, quando você deixou bem claro, né? A polícia militar ela não vai deixar de atuar como órgão de trânsito, porque existem algumas questões inerentes ao estado e existem algumas questões de trânsito inerente ao município. Mas aí não resta dúvida que a demanda, ela agora compartilhada com o município, ela deixa um pouco a polícia militar mais livre para tomar algumas outras posições no que diz respeito a trânsito, e aí traz uma responsabilidade para o município fazer o papel de trânsito que o estado vinha fazendo.
Uhum. Ney, Kiduti e Marília estão aqui pelo município. Ney, a gente esteve aqui em setembro conversando sobre essa questão do plano de mobilidade, que inclui, são várias etapas, e dentre elas, no bojo delas, pelo que entendi, também o processo de municipalização. Como é que está andando? Está avançando? Temos novidades em relação a isso? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Coronel Sá, professor Adelmo, o secretário Flávio, a nossa co-irmã Tabira, Tito, Marília, o capitão Vieira, Rodrigo e todos os ouvintes da Rádio Pajaú. Esse é um tema, Nil Júnior. Eu vou plagiar você, tá certo? Uhum. Você começa o programa assim, diz: Afogados lá em Gazeira, a cidade que nunca para.
Esse é um tema que também não para.
Então, isso é a verdade que nós vivemos. É exatamente esse dia a dia onde a cidade não para, as demandas não param, e a gente não pode estar aqui esquecendo de um tema tão polêmico e tão necessário para a nossa população. Então, várias ações já estão sendo tomadas, umas já estão executadas, outras já estão em execução, outras estão para serem executadas. Nós podemos aqui elencar algumas que diz respeito exatamente a essa questão de mobilidade, como, por exemplo, a retirada do curral do gado da Avenida Henrique Dias e sequência para o São Brás, que era um transtorno aquilo ali, e conseguimos tirar, e hoje funciona já há um bom tempo lá na PE. A duplicação da 232 é outra ação que vai facilitar essa questão de mobilidade.
Né? Do acesso.
Do acesso. A padronização das calçadas contínuas e rampas, tudo que está sendo feito no município nesse item, a pavimentação está sendo observado. Inicialmente, né, assim, a companheira Marília pode me ajudar. Está sendo observada exatamente a questão da acessibilidade, como também as calçadas, que elas fiquem de uma forma retilínea para que não haja interrupção para o pedestre. Então, isso já está sendo implementado, você já pode ver em algumas ruas que já foram executadas, pavimentadas, que já estão dessa forma. A própria revitalização da Rio Branco é uma outra ação que que vai facilitar essa questão de mobilidade. Ações educativas com a própria Guarda Municipal, onde nós adquirimos duas motos para disponibilizar para a Guarda, para facilitar o trabalho de disciplinamento, de educação, embora sabemos que isso é só uma semente plantada que precisa, lógico, ser efetivado, precisa, lógico, da colaboração da própria população. Essa ação de mobilidade, ela não é o pacote dela, não é só da gestão pública, passa também por a própria população, ela tem que nos ajudar nesse sentido. A própria Secretaria de Agricultura vem fazendo o trabalho de desobstruir as calçadas da Avenida Manuel Borba e adjacências, embora ainda tenha comerciantes que insistem em obstruir, causando assim constrangimento. Teve outro dia que um comerciante ligou para mim e estava no período do reinício das aulas, e ele queria botar os cadernos um pouco na calçada. Aí ligou para mim, né? Não sou eu que sou responsável por essa parte. Uhum. Mas era amigo meu, adicionei. Eu queria botar só um pouquinho assim para o pessoal ver os cadernos. Eu digo, ó, não posso autorizar porque está errado. Ele disse, tudo bem. Mas o colega ali, todo dia ele está errado. Então veja como fica difícil para a gente fazer o disciplinamento onde não há colaboração de todos. Então isso é uma coisa que precisa estar na mente das pessoas, que no município só não vai conseguir fazer com que esse projeto ele fique funcionando, como alguns municípios já funcionam. Né? Mas lógico que para alguns municípios, como por exemplo, a gente tem aqui o exemplo de Arco Verde. Mas para Arco Verde chegar àquele ponto, quanto tempo passou para chegar àquele ponto? Hoje a gente está vendo Arco Verde às mil maravilhas. Então, a construção, como chegou, de que forma chegou, quem contribuiu, quem está envolvido para que se chegue àquele ponto ali, que hoje é modelo, a gente precisa saber. E a gente está aqui buscando, através do próprio projeto que nós temos, o projeto de mobilidade, que é um projeto assim muito abrangente, que ele não está, você veja, essa questão da municipalização da Guarda Municipal. Isso é um item da questão de mobilidade, um item que está lá. Né? Então, não é que a municipalização está acima do projeto de mobilidade, ele está inserido dentro do projeto de mobilidade. Então, são muitas, muitas demandas que precisam, e como eu estou mostrando aqui, umas já estão em execução, outras estão sendo executadas, umas já estão concluídas, outras estão em execução, como a Avenida Rio Branco, e outras estão planejadas. Só que bastidores, Flávio sabe muito bem disso, na verdade a população, a imprensa, ela vê, primeiro, ela vê o erro e ela vê o resultado. Agora, a construção dos bastidores aí é outra coisa, isso não aparece, né? São há quanto tempo a gente vem fazendo ações que melhora essa questão de mobilidade, mas ainda é muito deficiente, é um item que é criticado e nós sabemos, e sabemos também por que isso não está 100% concluído, porque precisa de envolvimento, precisa de recurso. Prioridades são várias, né? Como o prefeito priorizou assim que entrou a questão da universalização da água na zona rural, né? Onde tem aí 275 poços perfurados e várias comunidades com água encanada na sua casa. O prefeito, uma das prioridades foi a questão da saúde, onde o município 100% está sendo coberto por a nossa saúde, inclusive com atendimento na zona rural noturno. Então, recebeu a cidade com a necessidade de 220 ruas para serem pavimentadas. Mais de 100 ruas já foram pavimentadas. Nessa segunda gestão, o rito de pavimentação já não é o mesmo. Por quê? Porque, amigo velho, as demandas e o custo não é o mesmo. Só para você ter uma ideia, um tanque de emulsão, quando começamos, era R$18 mil. Um tanque de emulsão hoje custa R$44 mil. E a partir do dia 1º tem um aumento de 20%. Então, a gente tem que eleger aqui, por exemplo, está aí a nossa educação, onde a merenda é uma merenda de qualidade, onde nós recebemos, você sabe disso, Flávio, 32 centavos por aluno. Imagina uma pipoca daqui, garoto, estava aqui, ela custa um real. Então, o que nós recebemos do governo federal para merenda, para o aluno ser bem alimentado, para poder desenvolver o seu raciocínio, é 32 centavos. E o prefeito não abre mão de ter lá a merenda de qualidade. Para que tenha merenda de qualidade, quem é que subsidia essa importância? O Tesouro. Então, são muitas demandas que a gente fica olhando assim, à vontade, né? Você veja, o prefeito, ele é incansável. A gente estava terça-feira no monitoramento. O monitoramento começou 3:30 da tarde. Quando foi... Tu estava lá também, foi, Marília? Terminou 10 horas da noite, foi? 10 horas da noite. Ele foi em carro, tomou banho, pegou o carro para Recife, chegou 2:30 da manhã, 7 horas da manhã já estava lá, batendo na porta de onde ele foi, para quê? Para trabalhar o município de Afogados. Então, o prefeito é incansável, o prefeito é um cara com acessibilidade a todo mundo, você pode ligar para ele aqui agora. Ou então passa um zap para ele responde. Eu não sei como é que ele consegue ser imediato nesse sentido. Então, ele é acessível, ele se preocupa. Agora mesmo está aqui. A Adelmo, que é dessa área, muito bem sabe. Essa seca todinha em 3 meses e 15 dias. Né? Que estamos no mês 4. 3 meses e 15 dias. O que choveu aqui na nossa cidade e região foi equivalente a 2 invernos. Não é assim, Adelmo? Eu não sou dessa área, não, mas... Mais de 700 milímetros. Mais de 700 milímetros. Então, e aí, emergencialmente, o governo teve que tomar algumas medidas, inclusive com apoio da própria polícia, do Corpo de Bombeiros, uma ação emergencial preventiva, porque se costuma fazer as coisas quando acontece, né, Nil? A gente nunca trabalha a prevenção, a partir da própria saúde, né? A gente tem que trabalhar a coisa antes que ela aconteça. Então, tudo isso são demandas que terminam tirando o foco de uma coisa que não adianta. Não adianta dizer assim, eu vou municipalizar se a cidade tem problema estrutural. Só para você ter uma ideia. Para que a gente faça isso, não se concebe fazer implementar 100% o projeto de mobilidade com a feira obstruindo 4 avenidas. A nossa feira obstrui 4 avenidas. É tanto que esse projeto do Ministério da Agricultura, como a questão da mobilidade faz parte do Ministério das Cidades, o projeto foi aprovado, já está contratado, não é, não é isso, Marília? O recurso já garantido. Isso vai desobstruir a nossa cidade. Quer dizer, existe um problema estrutural que ele precisa ser concluído a cada passo pelo tamanho do problema para poder a gente ver se chega realmente, que eu também não sei, sabe, Nil? Eu passei em Arco Verde e achei o centro lá de Arco Verde muito bonito, totalmente organizado. Eu não sei esse outro tipo de problema, se a cidade tem. Eu não conheço. Eu conheço, pelo menos, o centrão lá de Arco Verde. Está funcionando bem. Você não tem obstrução na via. Você não tem o comerciante lá que permite que o cara chegue com a mercadoria dele em qualquer hora do dia e interrompa a via, transtornando. Véio. Às vezes, é um comerciante com uma descarga que interfere em todo o fluxo da área comercial da cidade. Veja que é absurdo. E você não tem a sensibilidade de contribuir. Então, veja, não vamos conseguir nem com a municipalização de trânsito, nem com mobilidade, se não tiver essa participação popular, essa consciência que nós precisamos transformar a nossa cidade em modelo. Tudo que a gente procura fazer aqui, a gente procura deixar como fosse modelo. A gente se envaidece de ter uma cidade pujante, onde quem chega aqui, quem vem aqui é o Corpo de Bombeiros, que é regional, quer dizer, são vários órgãos regionais, então as pessoas convergem para Afogados com as lotações, gira a nossa economia, nós não podemos abrir mão dessas pessoas e nem desses profissionais, mas precisamos acomodá-los em um lugar adequado, e está aí o projeto. Foi concluído, Marília, o projeto do receptor do terminal? Pronto, foi concluído agora essa semana, eu acho, ou foi a semana passada, o projeto?
Não, o projeto...
O projeto técnico.
Sim.
Pronto. Sobre essa questão do...
eu vou ter que rodar, mas conclua.
Sobre essa questão da acomodação de 220 lotações, aí Marília fala sobre a parte técnica, mas eu quero falar sobre a mobilidade disso, da importância disso para a cidade, né? Aonde está pensando que seja colocado isso aqui, atrás da Manuel Boba, aonde é um terreno privado, aonde está em negociação com o proprietário, só que está o projeto concluído, ou quase concluído, Marília vai falar, e por que ainda não foi executado? Porque não é só fazer, amigo velho, tem que ser observado a questão ambiental, ali é as margens do rio Pajeú, agora mesmo com essa possibilidade do rio dar um enchente, acendeu aí a luz amarela para muita gente, né? Quem está invadindo as margens do rio, e a gente não pode chegar e coloca o receptivo lá, nas margens do rio Pajeú, tem um enchente, leva carro, leva... Não é assim, então isso está sendo tudo estudado, pensado, porque tudo que for para ser executado tem que ser pensado para que essa execução não seja transformada depois em um problema para a própria cidade. Então, se for para a gente falar sobre esse tema, Nil, eu acho que a gente passa aqui o dia inteiro, porque isso aqui eu estou falando a minha visão, como faço parte da gestão. A Delmo, que vai falar como um cidadão comum, tem lá as demandas dele. Você que acompanha aqui no rádio, tem aí acompanhando o que a população reclama. O coronel tem lá a observação dele do trabalho que é executado, né? Que existe aí essa outra questão aí, né? Que está muito, muito, muito acesa, que foi a questão da morte, veja bem, a morte do cidadão no anel viário esse final de semana. Aí veja, a municipalização, ela ajuda numa parte, mas ela jamais ia impedir a morte do cidadão lá. Né? Parece,
talvez impedisse, Ney.
Tu acha?
Não pode relativizar as coisas. Se tivesse uma fiscalização de controle de velocidade ali, seja ela qual fosse, vamos supor que ele esteja com a moto irregular. Se ela for tirada de circulação, esse é o princípio da municipalização. Morre gente demais de moto aqui.
Mas você acha que, por exemplo...
Não estou dizendo que vai zerar, não.
O ponto que houve o acidente, que foi a óbito. Quantos acidentes com óbito houve naquele local dele lá?
O sistema viário aqui é recordista de acidentes de moto. Não, aí tem que chamar técnico. A gente vai ter que contratar um perito.
O sistema viário, ele começa lá no posto brasileiro e vai por um Vianão. E o acidente foi aqui no Vianão. Eu estou dizendo, nesse trecho que houve o acidente, esse fatal, para mim esse aqui foi o primeiro. Agora, aquele outro que vem da barragem, aí aquele ali é recorrente.
Ali
aquela
tem,
curva...
Ali tem, né? Pega frequentemente, Ney.
Sim,
aquele sistema viário tem pega frequentemente. Por motoristas que podem não estar habilitados, motoristas que usam cinquentinha sem habilitação. O que eu tô defendendo, o princípio da municipalização não é meramente punitivo, mas é
educativo.
Não necessariamente, porque já fizeram conta para um lado e para outro, e a gente vê que não tem uma coisa não cobra a outra. Eu sei que não é fácil implantar o processo de municipalização, mas eu sei o quanto ela é importante para uma cidade como Afogados, como ele deve ser encarado realmente como uma prioridade diante do trânsito que a gente tem, das dificuldades que a gente vive. A gente recebe, da mesma forma que a gente recebe pessoas de fora que elogiam a cidade, que acham bonita, a gente também tem questionamentos do trânsito. Afogados é uma cidade de um trânsito desorganizado, infelizmente, por imprudência, por irresponsabilidade, por falta de educação, infelizmente. É nessas horas que, às vezes, a gente lamenta o fato de que tenha que entrar a ação pública, né, para fazer o trabalho de prevenção, de acompanhamento, de conscientização. Você tem... Ninguém respeita faixa de pedestre aqui, as pessoas... Infelizmente, e muitas dessas pessoas poderiam ou não estar em circulação ou ter sido alertadas com um processo de de municipalização. Esse caso do que foi emblemático ali do sistema viário, mas é porque ele levantou a discussão de quantas pessoas a gente já perdeu ali, né, que não, repito, se você for observar do ponto de vista do livre-arbítrio, né, quem pegou a moto tomou a decisão de andar em velocidade, de provocar acidente, de envolver muitas vezes outras pessoas que não tinham nada a ver com isso. Isso é fato, né? Mas é nessa hora que entra o debate sobre a importância de tirar de circulação maus motociclistas, maus motoristas, pessoas não habilitadas para guiar menores, pais que colocam menores na moto. Quantas vezes a gente não vê isso, né? O pai vai na frente, a mãe atrás, bota o menino no meio. Então, infelizmente, desafiador. Isso, não estou dizendo que é fácil.
Isso é fácil... recorrente, não é em Afogados que não é municipalizado. É recorrente até onde é municipalizado, né? Agora, nenhuma cidade tem estrutura suficiente para monitorar a sua extensão, né?
Resolver em 100%.
Ela fica por amostragem. Por exemplo, uma municipalização, pelo menos onde eu vejo, ela se concentra onde? Mais na área comercial. Mas nas adjacências eu não vejo. Aonde eu passo eu não vejo. O trabalho da municipalização atuando em bairros. E a gente vê que nos bairros, a própria zona rural, você vê, teve município que foi contra que a lei seca viesse. Aqui não, deve vir. Aqui o prefeito recebeu e tem que receber. Por quê? Porque se você não quer se corrigir por a parte da orientação, da forma educativa que é feita. A própria escola hoje trabalha temas transversais de trânsito. Por quê? Porque esse é um tema muito abrangente, aonde a educação ela tem que começar na própria escola, né? Porque veja, quantas vezes a gente escuta assim, se beber não dirige. Isso é um negócio que já está massificado e você ainda insiste. Eu me lembro que quando começou a lei seca, o meu menino lá em Recife, aí ele driblava a lei seca. Eu digo, amigo, não faça isso não. Não faça isso não. Eu dizendo isso a ele. E hoje eu vejo, sabe o quê? É uma quantidade imensa de pessoas que não usa mais o carro. Não usa. Ou usa o amigo da vez, ou usa o Uber por a facilidade que tem. Quer dizer, a coisa ela vai se conscientizando de uma forma que as pessoas... A gente sabe que é difícil. Mas a gente não pode deixar de fazer. A gente não pode deixar que a coisa aconteça. Tu já pensou se aqui tivesse feito Garanhuns, Nil? Garanhuns. Inclusive, eu estou indo para o festival de domingo. É permanente, amigo. É permanente. Quer dizer, não é que ela está em toda cidade, não. Ela está aqui, daqui a pouco está em outra rua. Não adianta. Se você tiver errado, não ande em Garanhuns, que você será pego. Tu está dizendo? Então, tem hora que tem que ser permanente. Aí depende de um monte de outras coisas.
Adelmo Santos, suas impressões sobre esse tema. Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, companheiro Flávio Marques, Nick Dutti, Coronel Sá, Capitão Vieira, Michele, Tito, Rodrigo. Ouvintes da Rádio Pajeú. Realmente o tema ele é muito apetitoso, Nil Júnior. E a gente precisa pontuar algumas coisas aqui. Eu vou começar provocando os nossos gestores, tá? Sebastião e o Patriota, que está aqui representado por Flávio e por Ney. Eu acho que tem que se mexer na legislação, certo? Eu acho que o Estado ele tem autonomia e competência para mudar a legislação estadual. Ou seja, por que os municípios que têm trânsito municipalizados não têm participação na arrecadação do IPVA? Qual a dificuldade? Entendeu? Então, assim, eu vou deixar aqui uma sugestão para vocês conversarem com seus prefeitos, para que faça lobbies perante a Assembleia Legislativa, para que aprove uma lei, exatamente. Porque, assim, se eu estava fazendo assim uma... tomando banho e fazendo as contas na cabeça, se você pegar de 3% a 5% do que o município arrecada com IPVA, certo? Por exemplo, todos os carros licenciados de Afogados da Engazeira, Tabira, por exemplo, 3% ou 5%, depende aí do instituto que se faça, dá para pagar, para bancar uma municipalização eficiente e estruturada. E sobra dinheiro, certo? O problema no Brasil é a questão tributária, né? A concentração tributária é muito forte, na verdade, na União, Tesouro Nacional, nos estados também, e para o município sobra o quê? Quase nada. E aí vamos pensar a sociedade atual. Veja, hoje nós temos os municípios pequenos do interior que têm quase a mesma situação da cidade grande, se tratando de trânsito, né? Você pega, eu gosto sempre de consultar, quando eu venho aqui, nem me chamo para os debates, eu gosto sempre de consultar os dados atualizados. Por exemplo, Afogada em Gazeira hoje tem 28.800 veículos licenciados. Tá? Dá o quê? Dá dois veículos para um habitante. Para você ver, né? Dois habitantes para um veículo. É o contrário, desculpe. Dois habitantes para um veículo. Tabira tem em torno, eu anotei aqui esse dado, que eu acho importante. Tabira tem 11.500 veículos, que dá um veículo para 2,5 habitantes, certo? Então, a situação das cidades pequenas hoje é uma situação caótica, tratando de trânsito. Então, a legislação tem que mudar, ou seja, a receita está concentrada no governo do Estado, entendeu? Eu não sei se ele vai ter interesse, os governos motoristas têm interesse de querer mudar isso, mas ou muda isso para atender uma demanda, né, a demanda dos municípios, que é gritante, ou o município não vai ter condições de resolver o problema. Quero aqui concordar com o Ney em algumas coisas. Veja, eu acho que para municipalizar o trânsito de Afogados, melhorar a nossa mobilidade, a gente se tratando de mobilidade, eu acho que tem que mexer em dois gargalos que eu acho cruciais. É tirar a feira livre e fazer o estacionamento por trás da Manuel Borba. Se a gente não fizesse os dois projetos, a gente não deve falar em mobilidade em Afogada em Gazeira, que vai dar certo, porque não vai dar certo. Está entendendo? Então, eu acho que é o passo que tem que ser dado, tem que ser priorizado em Afogada em Gazeira. São esses dois projetos nessa gestão do Patriota, que é exatamente construir o estacionamento por trás da Manuel Borba e tirar essa feira livre aqui da Rio Branco.
Então, eu acho que... Senador Paulo Guerra.
Senador Paulo Guerra, desculpem. Eu acho que isso vai ajudar bastante. Eu queria pontuar a questão da educação, né? Da educação do trânsito. Acho que é o carro-chefe desse processo todinho. Eu acho que tem que a prefeitura elaborar um grande projeto de educação para o trânsito. E aí esse projeto precisa contar, além da estrutura municipal, contar com apoio, né, imprescindível da Polícia Militar, certo? Que já vem fazendo isso. E levar esse projeto para dentro das escolas, né? Porque, assim, tem a Semana Nacional do Trânsito. Aí tem uma ação pontuada, uma coisa pontual lá numa escola, num negócio... Uma palestrazinha, um negócio. A gente precisa de uma ação sistemática, permanente, dentro das escolas. Isso com os pais dos alunos, isso com os professores, né? Isso com toda a comunidade em si, na verdade. Porque você veja, o aluno leva para a família, né? E começa esse debate, entendeu? Muitos dos alunos são, inclusive, infratores, né? Muitos dos alunos são infratores, né? Tem 18 anos, 19 anos, 17 anos. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que apostar na educação, eu acho fundamental. Para isso, precisa priorizar. Um projeto de educação para o trânsito tem que ser priorizado e tem que ser um projeto estruturado. Essa é um pouco a minha opinião. Com relação... outra questão que eu queria pontuar aqui. Com relação ao próprio município, eu acho que a gente tem uma estrutura mínima no município, começar com um departamento, uma diretoria. Eu estava lendo uns artigos sobre essa questão de trânsito, e aí alguns especialistas colocando que você, num município pequeno, você pode começar com a diretoria, com o departamento, que dá conta da demanda que você tem para municipalizar o trânsito. Então, eu acho que já foi pontuado algumas coisas importantes aqui por Ney, pelo companheiro Flávio, com relação à situação e à realidade de cada município, mas eu acho que nós precisamos agora, né, priorizar isso, e eu ratifico aqui, né, que eu acho que ou muda a legislação para a gente ter uma receita, né, uma receita compatível que possa exatamente atender a necessidade dos pequenos municípios do interior, que tenham trânsito municipalizado, para que sejam financiados com recursos do IPVA. Aí sim eu acredito que vai funcionar plenamente.
Mari, pois não, Ney, quer falar?
Só sobre o IPVA que o Adão falou aí, é uma verdade, mas é bom que a gente esclareça a população. Adelmo, você disse que são 28 mil carros, não é isso?
E considerando motos, carros, reboques, todos os...
Aí precisa ser dito que não significa que esses 28 veículos estejam com a placa de Afogados. Para que o recurso chegue para a gente, ele tem que ser da cidade. Se o seu carro tiver com a placa, por exemplo, de Itabira, você está rodando em Afogados, quando você pagar seu IPVA... aquele percentual que você tem direito vai para Tabira. Então é importante que quem reside em Afogados transfira o seu transporte, o seu veículo
para afogar, se você quiser contribuir. E o que você coloca do governo estadual aumentar essa cota, eu concordo com você. É, eu não sei exatamente qual percentual, porque eu estou sentindo falta de Helena aqui, Nil.
Não, mas é. hoje nós temos apenas o município só participa hoje da receita com relação às multas. Multas, sim, as multas o município tem acesso, não é isso, Flávio?
Não, o município não. Hoje participa da cota do IPVA.
Da cota do IPVA.
Participa da cota do IPVA.
Só da cota do IPVA, da multa não. Eu acho que isso devia ser aumentado, ampliado. Né? Com essa perspectiva de dar condições de você manter uma estrutura funcionando.
Marília, o Ney falou já de algumas iniciativas que estão sendo tocadas. Né? Quais são as que você considera as mais importantes dentro desse plano de mobilidade? Bom dia também.
Bom dia, Nil, equipe da Rádio Pajeú, Michele, Titon, companheiro aqui Ney, da secretária de Finanças, o Flávio, secretário do município de Itabira, Adelmo, Coronel Sá, e ali está o Capitão Vieira, não é isso? Bom, e todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Então, a gente está falando muito do trânsito, mas esse tema mobilidade, né, que como o Adam falou, é um tema muito instigante, muito necessário. E ele vai além, né? A gente está muito focado aqui no automóvel, porque realmente a gente tem uma herança histórica de um sistema rodoviarista. Então, a causa maior dos nossos problemas está aí. É justamente por essa predominância do uso do carro, automóvel, às vezes muitos motoristas solitários que vão e ocupam um lugar hoje de duas vagas que está de um estacionamento, poderia estar sendo ocupado por 20 bicicletas. O uso disso, então assim, a gente tem que começar a mudar também alguns hábitos para que a gente comece a conviver melhor, que a gente consiga, né, ter essa harmonia. Por exemplo, as ações de fiscalização, elas são muito importantes. Mas vai chegar um ponto, se continuar essa demanda crescente do uso do automóvel, que a cidade não suporta, não tem condição. Isso eu não estou falando de Afogados, que é um município pequeno, mas as grandes cidades, elas já estão revendo isso. Porque é uma situação muito crítica, né? Sem falar a questão de poluição, e aí vem outras questões. Então, essas ações que o município vem fazendo, e parte, né, da educação, como o Ney já falou, eu concordo que deve ser pensado realmente num programa aí mais sistemático, mais presente na escola, que possa incluir o restante da comunidade, para que a gente tenha um resultado mais a médio prazo. E as ações que a gente vem fazendo e vai conseguir também ter uma melhor percepção daqui a alguns anos, é que já a mudança de 4 anos para cá, as ruas dos novos loteamentos, elas já têm uma dimensão maior, que são de 12 metros, incluindo os 2 metros mínimos de calçada, porque a acessibilidade está ali numa calçada que tem 1 metro. Como é que eu vou conseguir conviver num lugar que tem 1 metro? Eu tenho que botar um equipamento, eu tenho que botar uma lixeira, eu tenho que botar um poste e eu tenho que trafegar ali, eu tenho que colocar uma arborização, porque a mobilidade também, a gente precisa de conforto para que a gente seja estimulado a deixar nosso carro na garagem e andar a pé. Porque a gente, incrível a quantidade de lugares próximos que a gente pega o carro para ir na farmácia. Às vezes está do outro lado, porque muitas vezes não quer enfrentar o sol, a comodidade. Então, assim, tem que ter um uso mais consciente do automóvel. As ações já que a gente vem fazendo é isso, né? A padronização de ruas mais largas, com a demanda maior, né, de carros e motos. A acessibilidade das calçadas dessas novas ruas que estão sendo pavimentadas, então todas é um pré-requisito do próprio ente financiador que as calçadas elas tenham acessibilidade. Então, muitas ruas que eram muito estreitas, foram planejadas muito estreitas, a gente teve que fazer uma calçada paralela com o I-20 e isso diminuiu também a faixa de rolamento, o que traz outro problema, tudo por uma herança que a gente vem, recebeu e está tentando. Então, daqui para uns 10 anos, a gente já vai ter uma área bem mais planejada. Então, dessas ações, a questão do saneamento, a quantidade de rede de saneamento, se a gente não tem uma rua que não tem um saneamento adequado, que de vez em quando ela está com buraco, então, essa revisão, e Bombinha tem os índices, assim, no centro da cidade, na parte antiga, com obras de saneamento, vem sendo feito em grande quantidade, isso tem ajudado bastante. A demanda diminuiu muito e isso reflete no ir e vir, né, do cidadão. Aí, esses projetos que são fundamentais, eu concordo, assim, são os projetos estruturadores para que a gente possa ter realmente, de fato, uma mobilização melhor e essa municipalização do trânsito. São esses projetos do terminal rodoviário de transporte coletivo, que já está pronto, e a discussão toda é em relação à localidade, que a gente tem um certo receio por conta que as margens do Rio Pajeú, existe uma série de regramentos, né, licenças ambientais, uma estrutura muito maior para que seja uma obra que possa conviver com as cheias, porque a gente não vai fazer nada aqui embaixo, a gente tem que conviver, e isso torna isso muito mais caro. E aí o município também vem pensando possibilidades de locais, que a gente é o nosso grande problema por a falta de poucos lugares no centro, que a gente também não quer que as pessoas que venham da feira, vai fazer feira e fique muito distante, aí vai acabar tendo que pagar outro transporte para que se locomova. Então é toda uma questão de estratégia que tem que ser pensada. Então o nosso maior quesito aí é realmente o terreno. E o Pátio da Feira, como falou, ele está já na Caixa Econômica Federal e todo o processo é demorado, processo do projeto da Caixa, são idas e vindas, porque tem que ter toda uma legislação, cumprir todos os vários requisitos, né? Tem a esfera da Fundarp, porque ali próxima à estação ferroviária é um conjunto, né, tombado pelo Estado, então tem que obedecer vários requisitos também de patrimônio, mas que está bem encaminhado também. E nessa gestão eles vão sair, estamos empenhados nisso. Então, eu gostaria de falar desses outros projetos que são o estímulo, né, que a gente vem oferecendo ao cidadão de trocar o uso excessivo do automóvel pelo uso de bicicleta. A gente está ligando toda a parte aqui do centro com a ciclofaixa, né, vai ter ciclovia, para que as pessoas possam andar, arborizando, para que as pessoas possam optar também por andar a pé. E, aos poucos, ações integradas nos bairros também, que aí vai ser o plano de arborização, para que a gente consiga ter uma cidade mais amena, que as pessoas façam uso disso.
Sim, Maria.
Vamos rodar para que surjam as perguntas.
É porque eu estou com o Vladimir de novo, diretor da Arcotrans aqui, está pelo telefone para ajudar no debate. Vladimir, entre o projeto e a implementação do plano de municipalização do trânsito aí em Arco Verde, quanto tempo vocês levaram para tudo isso, até chegar nesse modelo atual? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, o pessoal de Afogada em Gazeira, da Rádio Pajeú. É um prazer novamente falar contigo, que eu sempre estou acompanhando as notícias aí da região do Pajeú através do seu blog, que é muito acessado aqui em Arco Verde. Nil Júnior, a gente está com 6 anos aqui de municipalização de trânsito. Segundo a presidente do Conselho Estadual de Trânsito, foi do trabalho que foi feito da engenharia para a municipalização, foi o primeiro processo em Pernambuco que foi mais rápido desde quando foi conhecido o Conselho Estadual de Trânsito. Passamos 7 meses, porque tem a engenharia, foi feito todo o estudo técnico e mandamos todos os requisitos para o Denatran. Então, foi uma coisa muito rápida, muito interessante, e eu acho que Afogada em Gazeiro também tem que passar por isso, porque é uma cidade que tem hoje quase 19 mil veículos, já tem que pensar nisso, porque a cidade vai crescendo, o pessoal tem mais acesso ao automóvel, e aí você tem que fazer várias mudanças, várias implantações de vias, sinalizações, para poder ter um pessoal chegar de fora. Como é uma cidade parecida com Arco Verde, uma cidade polo, então precisa melhorar essa receptividade com as pessoas que vêm de fora para comprar. Então, eu acho que é interessante pensar nisso aí e municipalizar aí a questão do trânsito em Afogada em Gazeira.
Existe algum levantamento de impacto de, por exemplo, mortes evitadas? Ou como era esse número antes e depois? O que é que se impacta na saúde, Vladimir?
Isso aqui. Quando a gente não tinha a autarquia de trânsito, quando era municipalizado o trânsito, era tudo que caía nas costas, como dizer assim, da polícia militar. E como o efetivo era muito pouco, a questão de acidente de trânsito era enorme, enorme mesmo aqui. Principalmente de moto, que ainda hoje de moto é muito grande no estado de Pernambuco. Mas da municipalização para cá, com as questões que a gente fez de engenharia, de educação, né? Porque eu acho que o trânsito são três coisas que você tem que fazer. Primeiro, a Afogados tem que fazer o quê? A engenharia, né? Vamos fazer a engenharia, vamos fazer uma sinalização bonita. Depois, a educação. Vamos educar o povo aí, uns dois meses educando o povo aí, para depois vir uma fiscalização coercitiva. Então, esses índices hoje, hoje não, mas uns três anos atrás, esse índice é quase zero. Nós tivemos agora no Serripan, com o pessoal da Lei Seca, a reunião agora em março passada aqui, com todo a GERES que faz, os municípios que faz a questão da saúde aqui da Fuzan. Então a gente viu que os depoimentos das regiões, os índices de acidente de trânsito é lá em cima. E quando chegou em Arco Verde, o Corpo de Bombeiro disse que por chamada no mês assim, se tiver dois acidentes de trânsito, com vítimas fatais, nunca houve. Até agora, uns três anos atrás, nunca houve, não. Só acidentes materiais. Então, para você ver como é importante, isso tem impacto tanto na saúde do Estado, do município, e aí se tornar um trânsito mais seguro, né? mais humano.
Geralmente se discute que Arco Verde tem uma vantagem em relação a esses municípios da nossa região, que é a questão de caixa. É um município maior, tem mais participação de FPM e de outros tributos que acabam incidindo e gerando o bolo que acaba fazendo com que Arco Verde tenha uma pujança econômica maior. É, de fato, uma cidade muito importante do Estado. Isso ajuda realmente a questão dos custos. Como é que você avalia essa questão?
Olha, Nil Júnior, uma coisa, o trânsito é caro. Trânsito é caro. E outra coisa, quando você vai municipalizar o trânsito, não vá pensar que você vai ter dinheiro suficiente, não. Você não vai ter dinheiro suficiente para fazer as coisas de trânsito, não. Porque qualquer engenharia, qualquer semafórico que você for fazer, tudo é caro. E isso aí você não vai ter dinheiro de multa. O cara vai pensar dinheiro que, não, eu vou construir um trânsito aqui em Afogados da Engazeira, vou tirar na multa, não tira. A arrecadação é pouca, mesmo tendo a fiscalização, porque isso aí é no começo. No começo as multas vão lá para cima, né? A questão do recurso de multa vão lá para cima. Por quê? Porque o povo não está educado. Mas quando você faz a sinalização, aí a tendência é cair a multa, o recurso de multa. Então, a prefeitura tem que ter um olhar assim diferenciado do trânsito. Ela repassa, hoje em dia, ainda repassa para a gente alguns recursos, que é para a gente, como se fosse o custo efetivo da autarquia, com carro comissionado, com terceirizado, com prestador de serviço, ela ainda repassa. Agora, também tem uma coisa boa. O que entra de multa, de recurso de multa, é tudo aplicado no trânsito. Então, você vai ter uma folga. Não é muito dinheiro, mas você vai ter que... O gasto do trânsito é só o começo. Depois que você fizer, implantar, Nil, depois aí é só manter e melhorar, né? E cada dia vai melhorando, vai abrindo uma rua ali, vai ajeitando uma coisa ou outra, fazendo sinalização, e aí se mantém. Aí eu acho que o benefício não é nem a questão financeira, que eu sei que Arco Verde é um município assim mais bem localizado, mais estratégico, mas quando o gestor quer, mesmo um município menor, pequeno, eu acho que é interessante, que é duas coisas que eu preservo muito e a prefeita Madalena aqui também, Arco Verde, preserva muito. É a questão do lixo, né, deixar uma cidade limpa, e a outra é a questão do trânsito, deixar uma cidade bem sinalizada, com placa de orientação, com semáforo novo, com acessibilidade. Agora mesmo a gente está chegando a 350 rampas de acessibilidade em todo Arco Verde, nos bairros. É muito importante. Então, dar essa cidadania ao povo compensa, Nil Júnior, mais do que você pensar só em arrecadar.
Surgiu uma questão aqui sobre os bairros. Arco Verde é uma cidade muito, muito urbana, né? Não tem distritos praticamente. É uma cidade, como Afogados, ela é toda concentrada. A gente que passa na BR olha para um lado e olha para o outro, a cidade está concentrada ali. Como é que é a atenção nos bairros, à medida que vai se distanciando do centro? O que é que vocês estão fazendo para manter, do jeito que mantém no centro, esse nível de organização, manter nos bairros também?
Correto. É aqui, como você disse aqui, a cidade é 90% aqui, a cidade, e 10% só na zona rural. Então, o que é que a gente fez? O centro já está todo bonitinho, já está todo organizado, zona azul funcionando, tudo tranquilo. A questão da fluidez dos carros, dos veículos, tranquilo também, pedestre, muito fácil pedestre. Nos bairros, a gente já desenvolve um trabalho desde o ano passado. Quer dizer, a gente tem Coab 1, Boa Vista, São Geraldo, são bairros enormes, já está tudo sinalizado. A gente sinaliza as vias, também melhora a questão da fluidez nessas áreas de tráfego, que também são regiões grandes, são os bairros grandes. Então, a gente tem que chegar também, não fica só olhando o centro, não. Então, a gente está terminando agora no JK, na Cidade Jardim, Boa Esperança, são vários bairros que a gente sempre tem lombada física, se precisar em escola, faixa de pedestre, placa de sinalização, regulamentação. Isso aí a gente está chegando também, graças a Deus, agora com mais folga, depois que o centro está bem mais organizado, a gente está correndo por bairro e falta poucos bairros para ser atendidos, Nil. Graças a Deus.
Vladimir, muito obrigado mais uma vez, sua contribuição aqui com o nosso debate. Agradeço aí a referência e a gente continua debatendo. Um abraço, obrigado.
Muito obrigado a você. Qualquer coisa, estamos às ordens aqui.
Obrigado. Flávio, eu converso muito com a Anchieta e uma discussão que se trava em Tabira é se esse projeto ataca também esse problema da mobilidade. O Ney falou do problema de desocupação de calçadas, ocupação para carga e descarga. Tabira ainda tem áreas urbanas ocupadas por feiras livres, né? Quarta-feira geralmente é um dia de muito movimento. Como é que esse projeto está verificando esses pontos para evitar que ele olhe só a parte de fiscalização dos veículos e não feche o ciclo para que o pedestre tenha sua calçada preservada, o ciclista, se precisar circular, como é que está andando?
Bom, Nil, tudo, graças a Deus, chegou assim em boa hora. Tabira aprovou no Ministério da Agricultura um projeto para a construção lá do pátio da feira e que já foi licitado e deve iniciar agora a Caixa Econômica. Já deu autorização ao município, a ordem de serviço será dada brevemente para... Ao lado do açougue público ali naquela área, a gente vai ter o pátio de feira. Então já vai fazer com que a gente possa desobstruir algumas vias lá, né? Não todas, porque a gente ainda tem uma feira muito grande de roupa, de frutas, a feira da troca. Então, mas o município já pensando nisso, a gente já vai levar agora a feira de frutas para esse pátio, que será coberto, construído, uma emenda, se não me falha a memória, do deputado Ricardo Teobaldo. Então, isso já foi garantido e brevemente agora será dado a ordem civil. Já foi licitado e o recurso já se encontra em caixa. Outro ponto importante, e esse a gente tem debatido agora com o Ministério Público, foi marcado, agendado uma reunião com a nova promotora do município, doutora Erine, para tratar sobre essa questão das calçadas, né, da ocupação, que aí muitos comerciantes começam colocando cones na frente dos seus comércios, uma barraca, um puxadinho, isso e aquilo, fazendo a extensão da rua, a extensão do comércio. E nós vamos fazer esse debate, ligando outros órgãos, e mais do que importante, o Ministério Público participar. Itabira também tem a defesa aí da Associação de Deficientes do município, que tem cobrado muito isso. Então, a gente já vinha discutindo isso com o Conselho do Idoso e aumentamos a pauta agora e vamos levar o Ministério Público para que se haja aí uma recomendação em parceria às secretarias de administração, através da Guarda Municipal, com a Secretaria de Obras, possa desobstruir aí o passeio público e a gente tendo uma força incisiva também dos órgãos fiscalizadores e aí especialmente do Ministério Público.
O debate está fluindo tanto e pelos convidados, Igadelma.
Nil, eu queria fazer uma correção aqui. Uhum. No início da minha fala...
Inclusive o Heleno Mariano manteve contato para a questão dos carros em Afogados e Tabira, né?
Então.
Que o número ainda é muito grande, mas não é o que você falou.
Então, eu confundi com a Abreu e Lima. Na verdade, a Abreu e Lima é que é 28 mil... Uhum. E 700 e poucos veículos. Afogados, realmente, eu conferi, é 18.796, mais
quase precisamente. Quase 19 mil.
Quase 19 mil, isso dados de fevereiro.
Dá mais ou menos 2 para 1, do jeito que você falou.
Exatamente.
E Tabira são 11 mil.
É 11.500,
né? Isso. E ele estava falando, cadê o Rodrigo? Estava falando alguma coisa sobre IPVA, 50%. Mas, assim, quando... falando no microfone, IPVA. Sim.
O IPVA, 50% vem para o município, sabe, Adão? 50% do IPVA.
Mas não é para trânsito, mas não é para municipalização de trânsito.
Não, não.
O IPVA então, ele vem e aí o município então, utiliza
ele
da
vem
forma.
Pro tesouro,
por exemplo.
Mas você está falando, é uma rubrica específica.
Específica.
Certo. Porque como é o Fundeb, né?
Exato.
Certo. Porque certo. O que é que acontece? Na maioria dos municípios aqui, a Forra da Engazeira hoje dispõe de uma Siretran. Jatabira, a gente tem um posto de atendimento. Então, esse dinheiro a gente já utiliza parte dos recursos do IPVA já para bancar esse posto. Já que não tem esse problema, que a Siretran já é custeada pelo governo do estado. Né? Então,
Você pode tirar dos 50% que fica no estado um percentual de 3%, por exemplo, aleatoriamente.
Isso aí.
Exatamente, carimbado.
Vai ficar carimbado.
Carimbado para a municipalização.
O Antônio mora na Manuel Mariano. Acho uma bobagem tirar a feira de onde está. A questão é organizar. E em São Paulo, a cada 2 quilômetros tem uma feira. É a opinião dele. Essa questão de feira livre, de localização, lembra aquele debate do hospital regional. O hospital está num local, quando você está mais relativamente no entorno, né? Mas diga, Marília, pode falar.
Não, a gente sempre tem os dois lados da moeda. Uhum. Muita gente vai sentir falta porque está acostumado, é cultural e tal. Mas para essas pessoas, o mercado ele vai continuar comercializando.
Mercado público.
Público vai ser reestruturado e vai ter semanalmente... a comercialização de frutas e verduras, né? A parte de hortifrutis.
No mercado.
Exato. Agora a gente tem que estar consciente que não dá para manter ali, né? Não tem como.
Mas ali é ponto quase pacífico, meu Arilha. Claro que você vai ter pessoas que vão questionar, mas...
Pelo próprio caráter itinerante da feira, a tendência é que vem comerciantes de toda a região e que isso cresça e se torne, né? Cada vez mais organizado. Mas ali está...
É verdade, ali está estrangulado mesmo e sem falar na questão dos nossos feirantes que aquela coisa de muito antes do dia da feira, os caras já começam a interromper
Importante que aí também é mobilidade, também um ordenamento, uma mudança de gestão desse funcionamento da feira, que é importante. Não adianta a gente transferir do local se a gente não ordenar, se a gente não criar uma gestão, uma padronização de barracas, delimitação de espaço, fluxos, né, e sinalização para as pessoas. Então é toda uma conjuntura que está sendo pensada. Não é só a mudança de espaço, mas também de pensamento e de ação.
A Sebastiana do Sítio Barra está parabenizando a Guarda Tabira, está pedindo que tenha atenção especial ali na quarta, na área do Banco do Brasil, de um lado e de outro, que a movimentação ali é muito intensa. Tá falando aqui pro Flávio. Nil, o ideal para o pátio das lotações seria esse terreno por trás do Monsenhor, serve até para a feira também, está dizendo Irivan Silva. Aquela área ali chegou a ser considerada ou não?
Foi analisado várias áreas. Primeiro foi o Campo do Nascente, segundo foi o Curral do Gado, terceiro foi o Monsenhor mesmo, lá em cima, perto do Vianão, onde vai ser a escola. Então veja, tudo isso ia causar um transtorno muito grande para o comércio, para o comerciante e para a população que precisa usar o comércio. Então, veja, você compra um determinado produto, já a pessoa tem que levar na cabeça até esse local. Então, o ideal para que funcione bem, que atenda a todo mundo, a quem vende e a quem compra, seria ou será esse local adequando a questão ambiental, não é isso? Então, esse é a primeira proposta é essa, por isso que está ainda... nesse entrar. Mas o que eu queria dizer aqui, Nil, eu participei agora do congresso da MUP e uma das oficinas que foi a que eu fui participar era de mobilidade, né? Apesar de ser secretário de finanças, eu fui participar da de mobilidade exatamente porque eu me interesso por esse tema, porque eu sei que ele é o gargalo, né? Do Brasil, né? E lá o especialista falava exatamente isso. Como a política do governo federal, ela é na contramão. Ela dá o incentivo, o subsídio para que você compre automóveis. Aí você incha as cidades com os automóveis. Ele foi e mostrou lá no Data Show. Colocou 60 carros, o que ele ocupa na extensão. Parado, 60 carros, a extensão que ele ocupa na via. Aí colocou 60 bicicletas, aí mostrou o que reduzia. E colocou 60 pessoas a pé. Não, no coletivo. Né? É onde ele fala, e a gente sabe que na Europa o que tem de melhor qualidade são os transportes urbanos. Então, a proposta é que fosse investido não na aquisição de carros, mas sim em ciclovias, mas sim em vias, transporte público com acessibilidade, com segurança, não é isso? E o próprio transporte coletivo adequado. Então, para que você pudesse desinchar as cidades, ele inclusive disse assim, Recife, por exemplo, é um caso sem solução. Não tem solução, né? Pela quantidade de carro que existe. E a gente já sente isso aqui, com essa quantidade, essa estatística de 18 mil carros, né? Dá quase dois, a cada dois habitantes, um tem um carro.
É carro demais. Não,
outra hora... É engraçado aqui, viu? Aí tem casa, veja bem, essa parte nova que está sendo construída está sendo dentro desse padrão, né? Que inclusive está criando problemas também para a prefeitura. Não penso que é fácil, não. É o cara que está sendo atingido, que critica a prefeitura porque quer fazer correto. Mas o que a gente vê na parte mais antiga? Por exemplo, o cara comprou o carro, ele tinha antes um Fiat, aí ele cabia na garagem. Aí ele melhorou, ele foi e comprou um Fox, que é um carro maior, um sedã. Aí ele passa da garagem dele, aí não tem acordo. Ele manda fazer uma puxadinha no
serralheiro. Isso. E obstrui. Faz uma bunda na garagem. Exatamente. É absurdo. Comandante, a gente às vezes vê aqui em Afogados, por exemplo, eventos, a gente sabe que tem eventos festivos, temos o entorno dos bares, e às vezes eu fico pensando, meu Deus, é tão fácil aqui, se a polícia fizer ali na frente um bloqueio, ela vai pegar tanta gente aqui bebendo e dirigindo depois, né? Às vezes eventos que a gente percebe, por que essas operações às vezes não são... Ou nos passam a impressão, estou dizendo a grosso modo, de que não são planejadas, que a polícia não... Que já tem tanta coisa, eu reconheço isso, mas passa às vezes essa impressão para a gente de que é tão fácil pegar o flagrante para intimidar mais o cara que bebe e sai dirigindo. Isso vale para todos nós, né? Mas a gente não vê isso com tanta frequência.
A gente pode até muitas vezes não ver, mas assim, se o objetivo da polícia é agir muitas vezes... diante de determinadas situações de uma forma mais repressiva, a gente muitas vezes não fica nem próximo ali do evento, a gente fica um pouco mais distante numa via de acesso para que a gente possa ter o flagrante e ter a ocorrência sendo atendida e sendo realizada. A gente tem uma série de ocorrências de questões de trânsito, questões de embriaguez, né? Vamos falar assim, a gente está falando de festa e tem muito a ver com essa questão da embriaguez. A gente tem uma limitação porque... não temos o etilômetro, né? O nosso etilômetro, ele foi encaminhado para... Estava desregulado porque ele tem um prazo, né? Ele tem um prazo de validade e foi encaminhado. Os dois etilômetros que nós tínhamos, eles foram encaminhados para efeito de regularização e até o presente eles não retornaram. Então, nós ficamos limitados com aquela questão de aferição do teor alcoólico no momento. Então, o que é que demanda isso? Demanda muitas vezes uma ocorrência dessa, nós termos que levar ao hospital para que um médico possa atestar e assim... nós venhamos a completar, digamos assim, a ocorrência de trânsito. Mas não temos feito muitas vezes próximo a um grande evento. Temos feito em ruas periféricas, em ruas mais distantes, e temos feito muitas ocorrências de trânsito. A gente faz
ali no Sangria
a ação.
Fest, o senhor vai ver o que é aqui. Ali na barragem.
Boa, uma boa dica sua, né? A gente tem contado também com o apoio da... Como o Ney falou aí, a questão da lei seca, né? Temos contado também com o apoio da lei seca, porém, a lei seca também esteve aqui, inclusive, essa semana, né? Ela é itinerante.
Ela contou com Costa Brito, né?
Continua. Não, ela hoje mudou, né? Ah. Costa Brito, ele saiu e tem um outro oficial, é o Capitão Cristóvão, né? Uhum. Tem um apreço, tem uma consideração pela área do Pajeú, mas são duas equipes para atender todo o sertão. Então, muitas vezes, eles dão uma atenção numa área em que há uma incidência delituosa maior, não é? Há uma incidência delituosa maior, porque a gente vê hoje que a questão do trânsito ela está muito ligada também à questão de criminalidade, não é? Porque hoje a quantidade de motos, a gente vê aí, se nós formos ver aí a quantidade desses veículos, já 18 mil veículos aí, é dentro de um contexto geral, mas a quantidade de motos é muito grande, então tem uma incidência criminosa muito grande da utilização de motos, e aí a Lei Seca também tem agido nessa repressão da questão de utilização de motos. Então, ela abrange uma área muito grande e fora algumas dificuldades que foram trazidas também pela Lei Seca um dia desse, mesmo que a gente dê um aporte em termos de alojamento, a Prefeitura nos ajuda muito, a Prefeitura de Afogados sempre nos ajuda na chegada, a Prefeitura de Tabira também, Flávio sabe disso, mas existem outras questões da Lei Seca aí que estão sendo resolvidas, sanadas, para que ela possa a vir novamente a fazer esse serviço. Então a gente tem feito esse trabalho, Nilson, só que muitas vezes não aparece.
Quais são os municípios que lhe dão mais trabalho nessa questão de trânsito na região?
Fatalmente são os municípios maiores, né? A gente tem Afogados da Engazeira, a gente tem Tabira, a gente tem São José do Egito, né? São José do Egito já existe uma seção, né? Me parece que existe uma seção de trânsito, e essa questão de trânsito, ela já dá um aporte maior pra gente, né? Com certeza, Tabira agora assumindo essa questão de trânsito, e com toda certeza a gente conhece aí o profissionalismo, o trabalho do prefeito Patriota. Eu fico alegre aqui porque a questão do trânsito, ela não está sendo debatida única e exclusivamente trânsito, está sendo debatido como uma questão de mobilidade social, e hoje essa é a questão. Não basta apenas resolver uma questão, ela tem que se resolver de uma forma estruturada, ampliada e trazer o benefício para a população. Eu fico alegre, como o professor disse aqui, é a preocupação da sociedade em se envolver. Eu posso falar um pouquinho, Nil, de Arco Verde, porque eu sou morador de Arco Verde. Sim, né? Eu moro em Arco Verde, trabalho aqui, mas eu moro em Arco Verde. Queria mandar um abraço já aí para Vladimir, que faz um excelente trabalho, né? Prefeitura Madalena Brito também, a prefeita Madalena. E assim, uma questão que foi tratada aqui, que é de fundamental importância, Ney, é a questão da localização da feira. Arco Verde passou por isso, passou por uma mudança de localização de feira e passou por uma ordenação do transporte coletivo, do transporte alternativo. Tem um receptivo lá de referência. Uhum. Que isso daí ajudou muito na questão da ordenação do trânsito de Arco Verde. Então, eu sou morador de lá, Vladimir faz um excelente trabalho e eu tenho certeza que logo, logo, Afogados, Tabira, vai estar desfrutando desses benefícios.
Você sabe aí que eu já fui motorista de lotação, né? Mas só fui uma vez. Não, tem coisas loucas, Rodrigo, que só acontecem comigo, viu, Flávio? Eu fui levar um carro para fazer na Ivel, aí fui deixar o carro para fazer um serviço. Aí fui pegar uma lotação para voltar para Afogados, né? É, ali perto do acho que é perto do Secora, que tem aquela que tem um ponto de lotação ali que vinha de Zé Maria. A lotação do Zé Maria era dirigida aquele senhor que fica aqui na Praça Padre Carlos, que guia a lotação. Como é que é o nome dele? Mário. Aí eu fui, sentei lá, né, no meu cantinho, fiquei lá quietinho. Aí ele estava nublado, era fim de tarde, porque ele vinha no final da tarde, estava bem nublado. Aí ele não teve conversa, ele olhou para mim e disse: meu filho, vem cá, assuma esse carro, venha dirigir. Aí eu... E era uma vera, eu nunca tinha dirigido uma veraneio. Aí eles pegam o carro, eu disse: não, senhor, mas por quê? Eu disse: não, venha, pega o carro. Aí só viu o pessoal atrás, não era ainda a época desses smartphones modernos, mas quem tinha já um celular que tirava fotos, o Joanil Júnior dirigindo uma lotação, tá, tirava a foto. Aí eu, vamos embora. Aí deixei o pessoal, eu aprendi como é que é o sinal da parada, porque às vezes não precisa só dar com a mão, você vê a pessoa parada, pode encostar, não precisa. Então fui pegando o povo, vai pra onde e tal, fiz um movimento todinho, trouxe. Tal, era um dia de chuva, eu acho que ele ficou preocupado com a chuva que estava vindo. Alguém disse que ele já tinha um problemazinho, não sei se era catarata na época, e talvez tenha sido isso. Ele me achou mais novo lá da turma na época, me entregou a lotação, trouxe e ainda livrei a despesa da viagem, que ele não quis cobrar. Eu insisti para pagar, mas ele não quis. Não lembro se ele chegou a perguntar, mas eu estava habilitado, né? Talvez ele tenha ouvido eu comentando a história de que tinha deixado o carro, acho que ele imaginou que sim. Não, a veraneia era melhor que a de Marconi Edson. A Daniele está dizendo: as pessoas não estão respeitando as leis de trânsito. Ontem à noite, por segundos, não presenciei um acidente entre duas pessoas próximas ao Padre Carlos. Uma vinha pela principal, outra em uma rua lateral, para entrar. Entrou de vez, sem esperar a condutora da outra moto. Se, quase acontece um acidente. Está registrando aqui. O Wellington está dizendo que Tabira está de parabéns, está dizendo lá que ele está dando uma cutucadazinha, dizendo que o gestor lá teve coragem. E por que aqui tem medo de municipalizar? Posição aqui do Wellington. Eu estou na reta final, já estourei tempo hoje, mas o tema era importante. Ney e Marília, eu estou... Eu sei que eu levo muita cacetada, porque eu fico às vezes batendo muito nessa tecla. Mas é indiscutivelmente o amor que a gente tem pela cidade, que todo mundo tem, e que é uma cidade... Eu sempre entendi Afogados, como eu entendo Tabira, São José, mas Afogados pela localização, eu sempre entendi Afogados como uma cidade com perspectiva de ser realmente modelo no trânsito. Sempre achei. Né? A gente viaja, às vezes vai para cidades no sul, aí fica aquela coisa de você botar o pé na faixa, todo mundo obedecer, E eu acho que pelo nível de educação, pelo nível que a gente tem aqui na região, a gente pode alcançar isso. Daí porque eu fico martelando, eu acho que qualquer morte que você consiga evitar no trânsito, né, já valeu a pena um processo desse. E acho que muitas são evitáveis, muitos acidentes são evitáveis a partir de um processo de educação. Sei que não é fácil, sei que é um processo longo. Né? A minha única preocupação, e aí eu não sei se eu estou ficando cético demais, meu receio agora é o seguinte: com todo esse planejamento que tem, com todas essas etapas que a gente vai ter que tomar, a minha dúvida é se a gente consegue concluir esse ciclo dentro desse ciclo de governo, que termina, Patriota vai até dezembro de 2020, né? E assim, terminou um ciclo de gestão, estamos entrando mais ou menos na metade, já chegando para a metade do ciclo, e essa é a minha grande dúvida, e aí já fica uma preocupação, porque eu até escrevi numa coluna recentemente que a gente cobra mais de quem a gente espera mais. E esse perfil de gestão, tudo isso que a gente sabe que é algo que se deve valorizar na gestão patriota, a gente fica entendendo, passa pela cabeça da gente, que se nesse ciclo toda essa problemática não for resolvida, eu não sei quando vai ser. Porque, digo isso aqui, ele sabe que eu já disse falando com ele. O prefeito Totônio fez um arremedo de municipalização, que no fim das contas não era, né? A gente até chegou a comprar a ideia aqui na rádio, não andou. E Totônio teve um ciclo também de dois mandatos, fora o mandato anterior que havia tido. E Patriota tem um ciclo a gestão patriota tem um ciclo de 8 anos, né? E a gente está falando de cidades que tiveram soluções num espaço menor de tempo. Eu estou vendo o tempo se esvaindo e muita coisa para ser feita, para você fechar esse ciclo. Eu sei que não é fácil, né? Mas me preocupo muito com isso. Então, fica esse desafio. Eu acho que é um bom desafio para que, se a gente encerrar esse ciclo da gestão, concluindo esse processo de municipalização, ele vai deixar um grande legado para as futuras gerações, para quem for gerir o município na frente, e certamente a população vai saber reconhecer também.
Eu vejo dois pontos positivos aí, Nil. Primeiro, a sua confiança no prefeito Patriota. Né? Você está demonstrando aqui, todos estão ouvindo, o receio que você está do prefeito concluir o mandato sem concluir a municipalização. Então você acredita que o prefeito tem disposição para isso. Depois, quando você coloca que é muito criticado, às vezes, por as cobranças, ao contrário, eu só tenho que enaltecer a figura da Rádio Pajeú, a importância que tem para a região do Pajeú, que as críticas, e nós sempre estivemos abertos às críticas, desde que elas sejam construtivas, como você está acabando de fazer aí, uma crítica construtiva. Pelo o que eu conheço do prefeito, eu posso falar aqui, inclusive porque trabalho com ele já há 6 anos, 5 anos, sei lá. O prefeito não vai fazer por fazer, não vai fazer meia sola, não vai fazer para chegar aqui no raio e dizer assim, eu fiz. Tenha certeza. O prefeito tem uma característica que ele só anuncia a ação quando já está tudo pronto. É assim, Maria. Quando ele diz assim, eu vou pavimentar a rua, no outro dia a máquina chega. Ele não fica soltando palavras ao vento. Como esse é um projeto muito abrangente, que precisa de uma infraestrutura, que precisa retirar a feira, que precisa retirar a lotação, que precisa cumprir a legislação, que precisa enfrentar as burocracias. É diferente quando a gente trata com o privado. O privado tem uma celeridade, mas o público é meio complicado. E essa burocracia toda, ela impede um cara como Patriota, um gestor de visão, um gestor pujante, impede que as coisas aconteçam com mais celeridade. Tenha certeza que internamente vocês não imaginam, viu, Nil? Isso aí, se terminar a gestão, se ele conseguir finalizar isso aí, ele vai terminar com um constrangimento, pelo que eu conheço. Porque ele é vaidoso, ele sabe que isso é um tema que vai deixar, como você acabou de dizer, uma marca na gestão do cara. Então, por que não fazer? Se a burocracia e o financeiro não existissem, tenha certeza que Patriota ia fazer disso aqui um canteiro de obra, pela a visão que tem, por a competência, por conhecer um cara que vive através da MUP, várias portas se abriram aí, onde o prefeito conhece outras experiências e vislumbra o que é de positivo, o que é importante para o município, de trazer para a cidade. Então, paralelo a isso, está aí, não é? 6 anos de seca. Não é mentira, é verdade, né? 6 anos de seca. 5 anos de crise econômica. Prefeito com mais de 80% de aprovação. Então, imagina sem seca e sem crise, com a disposição. Primeiro, é um maluco que passa a loucura dele pra gente tudo. Tá pensando que a gente dorme? Hoje, 6 horas da manhã, tava eu e ele conversando. 6 horas da manhã. Quer dizer, ele é assim. Tanto faz ser 6 horas... como ele vem de Recife, de meia-noite, e vem falando com você. Escuta, aonde estiver dando sinal, ele vem falando. Aí cai o sinal, você pensa que encerrou a conversa. Na outra cidade que chegar o sinal, ele vai continuar na conversa. É como que ele quer vir conversando de Recife até Afogados. Quer dizer, é um cara, um maluco nesse sentido, não é? Uma energia que eu não sei, assim, por a própria idade. A gente vê gente com uma idade menor, mas não com essa disposição. Mas eu acho que também há disposição nisso. Sabe por quê? É porque a gestão, ela é tão... o tempo é tão curto para a quantidade de demanda que a população tem, que termina você tendo que realmente acelerando alguma coisa e sendo incansável, como o Patriota é. Eu te digo que isso é pauta número um do prefeito, Nil, pelas ações que eu já coloquei aqui. Agora, não vai ser municipalizado sem ter a infraestrutura necessária. Quando o menino lá, como é o nome dele?
O Wellington
falou que disse foi 7 meses, foi a liberação. Eu digo a...
Não, Vladimir,
Vladimir, você tá falando do Vladimir. Eu digo a implementação, não foi em 7 meses não, porque isso é muito grande, amigo. É muito grande esse negócio. Só você. Vamos começar mais, Nil, peraí.
Você falando em tempo curto do governo e o meu do programa, não, que começar. Já acabou.
Só em você ir convencer os comerciantes a ser parceiro do projeto, isso leva tempo, amigo. Não é fácil, não. Flávio colocou aí a questão, os caras colocam o cone como ali fosse privado. Aqui coloca também, Flávio. Quantas vezes a gente vai estacionar? Aí tem um cone. Aí você termina corroborando com o erro. Que o correto, sabe qual era? Você ir lá, tirar o cone, amigo. Guarda aí o cone, que aqui é público. Tu tá entendendo? Então é muito complicado.
Obrigado, gente. Olha, acabou o tempo, acabou o debate. Ainda tem o Celso chamando, os poetas estão ali já de vir. Eu vou falar com a gerência, o que a gente faz para resolver esse problema. 11:42 agora. O debate das 10.